As crianças são o futuro da nação. Já ouviu essa afirmação? Houve um tempo em que dizíamos que as crianças eram o futuro, porque hoje afirmamos sem medo que elas, as crianças e os adolescentes, são presente desta nação, desta geração. Elas têm voz e têm espaço. No entanto, formar o caráter de uma criança é algo desafiador. Dentro da Igreja Adventista, temos um departamento que cuida só das crianças e dos adolescentes. Você sabe o que ele faz? O tema número 5 desta série de podcast quadrienal Adventistas Amazonas é Ministério da Criança e Adolescente. Durante os últimos 4 anos, de 2018 a 2021, a Igreja Adventista na região norte e centro-oeste do Amazonas trabalhou para que os fiéis da igreja e os novos conversos tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo o amor como a essência. Na área das crianças e adolescentes, quem esteve à frente nos últimos 2 anos foi a professora Glauciane Ferreira. Ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente. Professora Glauci, que desafio grande esse de liderar crianças e adolescentes. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho tão especial. Como é que ele é na prática?
Pastor, a prática dele chega a ser desafiadora, mas ao mesmo tempo prazerosa. Pois a gente estar diante dessa nova geração é um privilégio. Pois eu enxergo que através deles podemos alcançar um tempo em que a gente não vai alcançar. E dessa forma, a gente pode prepará-los através do discipulado.
Olha só que bênção, hein? As trimestrais fazem parte dessa preparação, sim ou não?
Sim, pastor. As trimestrais, elas são fundamentais, pois é um momento de capacitação, orientação e motivação para os professores, para os diretores. E assim, de forma antecipada, podemos estudar, repassar o que vai acontecer nos próximos 3 meses. E assim a gente orienta de como abordar os temas de acordo com as faixas etárias dele. E assim a gente trabalha com o elo da graça, mediante a toda a prática na escola sabatina e em todos os projetos. Pois no Ministério da Criança e dos Adolescentes, nós trabalhamos em conjunto com cada projeto que é posto para os adultos, é feito de uma linguagem mais acessível para as crianças e para os adolescentes também. E a trimestral está bem alinhada com tudo isso.
E vem acontecendo nos últimos 2 anos em toda a nossa região.
Sim, toda a nossa região vem acontecendo. Nós tivemos ali a preocupação de poder alcançar o máximo que podemos. E aí a gente teve uma situação totalmente diferente, né? Porque o que nós fazíamos presencial, depois passou a ser online. Passamos a fazer gravações e fazer apresentações via YouTube, por exemplo, através do nosso canal, apresentando todo esse treinamento de trimestral dessa forma online.
Interessante, hein? Um desafio. Você falou sobre os programas para os adultos que são adaptados numa linguagem apropriada para os pequenos. Então, fala um pouquinho dos 10 dias de oração.
Os 10 dias de oração, ele veio com toda a proposta para a gente poder abordar tanto as crianças como os adolescentes. Uhum. Sempre, a maioria deles, vamos fazer uma abordagem para que seja pedagógico, didático, lúdico, todo o ensinamento para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Não foi diferente nos 10 dias de oração. Tivemos aí desafios, atividades para que eles pudessem realizar em família, através do culto familiar. E nesses últimos 2 anos, foi bem diferente pelo fato de que a gente pôde alcançar o máximo de famílias possíveis. Por quê? Porque nós tivemos os 10 dias literalmente em casa. Estavam a família em casa. Então, eles se viram na obrigação de, sim, realizar toda aquela programática, porque não podia sair de casa. E aí, agora, eles estavam executando com as crianças e com os adolescentes cada atividade proposta que era apresentada durante cada dia, nos 10 dias de oração.
Isso foi uma preparação para o testemunhar, para cumprir a missão, certo? Como é que foi o Evangelismo Kids, professora?
O Evangelismo Kids, ele vem com uma proposta voltada inteiramente para as nossas crianças, não é? E aonde nós trabalhamos com quatro pilares. Nós trabalhamos com a motivação do evangelismo para que ele venha acontecer durante todo o ano, para que os professores venham motivar, orientar e discipular as nossas crianças, a dupla missionária, a oração intercessora, pregadores mirins e PGs. Diante desses quatro pilares, é aonde vai ser trabalhado no decorrer do ano com as nossas crianças, motivando eles a serem líderes de pequeno grupo, fundar os seus pequenos grupos, a ter a sua dupla missionária, dar estudo bíblico, orando, intercedendo por outros e também pregando na igreja, pregando na praça, aonde tiver oportunidade de pregar e levar o evangelho. E no Evangelismo Kids, a gente passa nos primeiros meses do ano dando treinamento de motivação e orientação para as nossas crianças e, claro, também para os nossos professores, porque é eles que vão acompanhar. E assim, no decorrer do ano, a gente vai motivando para que venha acontecer. E a colheita que acontece no mês de outubro, aonde a gente leva o evangelho para as crianças não adventistas todo o tempo. E aí ele vem fechar com a chave de ouro no mês de outubro.
Excelente. E, professora, a gente avança agora para o Celebra Teen. Como é que é esse público, hein? O que foi feito nesses últimos 2 anos, os resultados?
Celebra Teen aí, olha, já está falando, né? O celebrar com os nossos adolescentes tudo o que nós fizemos no decorrer daquele ano. E, claro, a gente vai atingir somente os adolescentes, com o intuito de motivá-los, de orientá-los, de celebrar tudo o que aconteceu e o que mais pode acontecer. Pois o potencial que eles têm, muitos deles, eles não conhecem. E só vão entender nesse momento de levar à ação, levar a teoria à ação. E quando olhamos para trás, no decorrer do ano, vimos o quanto eles têm esse potencial através das suas práticas, de todas as atividades realizadas por eles, atividades evangelísticas, por exemplo. E aí, no Celebra Teen, a gente vem celebrar tudo isso e trazer, claro, conteúdos que vêm de encontro com essa faixa etária de idade, não é?
Ok. E a Escola Cristã de Férias? Fala pra gente sobre esse projeto.
A Escola Cristã de Férias
como
é
como tem sido
muito
nos últimos 2 anos,
especial.
Os resultados aí? Fala pra gente os frutos.
Olha só, a Escola Cristã de Férias é uma das atividades do Ministério da Criança que também tem o propósito de envolver os nossos adolescentes como equipe de apoio. Mas é um evangelismo voltado para as crianças. É o evangelismo de uma forma didática, numa linguagem diferente, numa linguagem lúdica. E assim aconteceu os 4 anos de uma forma maravilhosa. Os professores têm respondido, os professores têm ido à frente para poder ir, diante da temática daquele ano, poder proporcionar um evangelismo totalmente diferenciado para as nossas crianças. Cada ano tem um tema. E nesses 2 últimos anos, eu tenho que me reportar desses 2 últimos anos pelo fato que foi totalmente diferente do que acontecia anteriormente. Anteriormente era presencial, ia todo mundo juntos lá e era presencial. Nesses 2 últimos anos, a gente teve que oferecer um trabalho diferente pelo fato de que a obra e o trabalho evangelístico ela não pode parar. E diante disso, dessa necessidade, foi feita a Escola Cristã de Férias online.
Completamente online.
Completamente online.
Provavelmente alcançou muito mais também.
Muito, muito. Com tudo ficou ali registrado. Outras pessoas que não puderam entrar naquele período de Escola Cristã de Férias, que foi ao ar naquele determinado período de data, elas fizeram uma outra data utilizando esse material como referência de treinamento, de como é que poderia ser feito. E, claro, nesse ano de 2021, algumas Escolas Cristãs de Férias aconteceram de forma presencial também, porque saíram daquele período que a gente estava ali de pandemia e fizeram na prática, utilizando esse material que foi gravado. Então, assim, a Escola Cristã de Férias tem trazido um retorno muito lindo, com lindos testemunhos, onde famílias foi trazida para a igreja através das crianças, que quando chegava em casa, contava para os pais a maravilha que foi participar da Escola Cristã de Férias. E aí a gente tem muitos testemunhos para dar através desse evangelismo tão diferencial.
Todos se tornando mais em Cristo, então, né? Sou mais em Cristo. Fala pra gente aí. Sou mais em Cristo. Depois de tanto projeto, tanto trabalho, né?
Sou mais em Cristo é um trabalho bem especial e bem diferente mesmo. E eu vou me reportar aos dois últimos anos, não pelo fato da pandemia, mas pelo fato que ele está recém-introduzido no nosso campo a nível de união e também a nível de associação, né? O nome Sou Mais significa serviço, oração, união e lealdade. Em inglês, Sou também significa alma. A alma que nos traz o sentido de entrega a Deus, de oração, de ser devoto a esse Deus tão maravilhoso, né? E aí a gente trouxe essa proposta diante de treinamento para os nossos professores no início desse ano, de forma pelo Zoom, né? O ano passado a gente implementou alguns protótipos. Certo. Esse ano a gente já lançou pelo Zoom um treinamento de orientação como isso acontece, como é a proposta, que é para os juvenis na idade de 10 a 12 anos, onde a gente não vai mais reportar como o juvenis, mas sim como ou sou mais. Não o espaço lá do juvenis, sala do juvenis, mas agora vai ser reportado como o espaço Sou Mais, aonde a gente vai trazer os nossos juvenis com essa proposta de trabalho, de oração mais intensificada, de união, de lealdade, de servir no serviço, não é? E aí a gente tem algumas classes do juvenil já se tornando espaços de Sou Mais e assim devagarinho vai se completar, porque a gente tem até 2023 para que 100% já estejam falando a mesma língua do Sou Mais.
Que bênção, hein, professora? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E o PG Team, como é que é? O PG Team, quais são os frutos, né? O que aconteceu nesses últimos 2 anos?
O PG Team, nós temos essa proposta não só para as nossas crianças, mas para os adolescentes também. Então, a gente tem PG Kids e tem o PG Team. O PG Kids é um PG que está até dentro daquela proposta, dentro dos pilares do Evangelismo Kids. Então, está ali o Evangelismo, o PG Kids, onde as nossas crianças têm a proposta de ser líder do seu próprio PG. E os adolescentes também ser líder do seu próprio PG. E aí os PGs têm cada vez mais crescendo, porque ele tem o intuito de não só ter aquele ciclo de amizade, fortificar a irmandade que precisa ter, mas também, de uma forma totalmente diferenciada, poder estudar a Bíblia em conjunto, em um pequeno grupo.
Olha, essa faixa etária precisa mesmo de atividades pedagógicas e criativas para que a mensagem fique firmada. Que maravilhoso é ver essa geração de crianças e jovens se envolvendo na missão. Obrigada pelo trabalho, professora Glaucia. Quais são os seus agradecimentos?
Eu quero aqui imensamente agradecer esse Deus maravilhoso que ele tem operado milagres e tem nos provado cada vez mais que é ele que está no comando, é ele que está adiante. E sim, ele nos quer nessa caminhada para poder formar as novas gerações nos caminhos dele. E, claro, agradecer também a todos os professores, diretores, que de uma forma incondicional, incansável, têm corrido atrás para poder todas as propostas lançadas para eles se tornem realidade na vida das nossas crianças. Diante de cada atividade realizada por eles, vimos que Deus tem usado cada um para poder impressionar, inculcar na cabeça das nossas crianças e dos adolescentes que deles pertence o reino celestial.
Vale a pena lembrar que Jesus deu um valor alto às crianças, quando no meio da multidão, ele as chamou para perto dele, dizendo para não impedir que elas viessem, e ainda completando que quem não fosse como elas não entrariam em seu reino. Ele mostrou o valor que esses pequenos têm. Então, sejamos como crianças, alegres, fiéis e perdoadoras. Até o próximo podcast.